o nexo de causalidade entre a prestação de trabalho e o facto da NUSA. Foi por isso que em julho, senhores deputados, quisemos ouvir os sindicatos da administração pública sobre esta matéria, que nos trouxeram importantes contributos de reflexão sobre esta questão. E que temos promovido um conjunto de formas de discussão através de oficinas participativas com dirigentes e trabalhadores sobre este tema. É por isso também que vemos com agrado que esta discussão se faça no Parlamento e que se possa fazer um debate democrático alargado, com diversos projetos de lei e com diversas soluções que certamente serão consensualizadas nessa Assembleia e que sairão melhores do que as iniciativas parcelares de cada grupo parlamentar. Penso que temos toda a vantagem em fazê-lo, mantendo a flexibilidade deste instrumento e os direitos dos trabalhadores, olhando para os ganhos e para as eventuais poupanças e para o ónus que aqui existam para ambas as partes, salvaguardando sempre a voluntariedade e a reversibilidade deste instrumento. A administração pública pode e deve ser o catalisador destas novas formas de trabalho para outras realidades do país. E o Estado empregador não só tem esta capacidade de se apresentar como foco de transformação neste processo, mas também como um importante papel de multiplicador de boas práticas e de disciplinador da relação laboral nestes novos modelos. A administração pública não se demitirá, nem neste, nem noutros temas, de ter este papel. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. e Srs. Deputados. No debate de julho de 2020, afirmei que o teletrabalho constituía-se como um importante instrumento de diferenciação, de melhoria, de eficácia e de eficiência da administração pública portuguesa. A modernização administrativa passa pela inovação de estratégias, pela inovação de práticas, práticas que apoiem uma construção de uma sociedade digital, uma sociedade de futuro, onde cabe o estímulo ao trabalho, à distância, que deve ser encarado como uma oportunidade de promover a descentralização e desconcentração gradual da administração pública. De acordo com a Eurofound, é bastante provável que as taxas de teletrabalho permaneçam significativamente mais altas do que eram antes do início da pandemia. O estudo apresentado pela DGAEP sobre as transformações que se operam na administração pública revela que a grande maioria dos dirigentes públicos considera que o teletrabalho não teve um impacto negativo na produtividade nem afetou a motivação dos trabalhadores. Para a maioria dos dirigentes, este é o momento-chave para se reverem os modelos de organização de trabalho na administração pública, bem como para proceder a uma regulamentação mais fina e rigorosa. Acrescento que 68% dos trabalhadores em funções públicas inquiridos considera que o teletrabalho concilia de forma muito positiva a vida pessoal, familiar e profissional. Paralelamente, e porque defendemos que esta forma de trabalho pode e deve ser mobilizadora do interior, da sua valorização, e porque o teletrabalho não é trabalho em casa, lembramos que já foram protocolados 57 espaços de coworking no interior. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o mundo mudou e sabemos que em muitas áreas as mudanças são irreversíveis. O teletrabalho é uma realidade, veio para ficar e, ao contrário do que é expectável, é acolhido de forma muito positiva pelos trabalhadores em funções públicas. É nossa obrigação garantir que os direitos dos trabalhadores são salvaguardados, sem prejuízo dos objetivos das organizações, encontrando o equilíbrio entre a mitigação das desvantagens e a ampliação das vantagens. Senhor Secretário de Estado, aproveitaria para o questionar se não considera que é nossa obrigação garantir este passo como um passo fundamental na construção de uma sociedade mais justa, mais coesa e mais igual. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra o Senhor Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto.
Muito obrigado, Senhora Deputada Alexandra. Agradeço a sua pergunta. Dizer-lhe que nós consideramos desde a primeira hora que as oportunidades de valorização do interior por essa via são enormes. Nós queremos desenvolver um conjunto de espaços co-working que possa envolver trabalhadores da administração pública de diversas áreas e até fomentando lógicas de trabalho colaborativo e que as organizações e os seus trabalhadores não se fechem sobre os seus espaços e as suas atribuições, mas possam também por essa via cooperar e com isso ter efeitos no despovoamento do interior, que é um flagelo terrível que o país vive e que temos que começar a fazer caminho. Se esse instrumento também serve este propósito, nós achamos que sim e achamos que o devemos fazer por essa via também. Com ganhos, como dizia, de participação e de colaboração entre as organizações, porque são espaços que reunirão no mesmo sítio, em colaboração com as autarquias locais de resto, diversos trabalhadores da administração pública, neste sentido de fomentar a cooperação e de podermos ter um interior mais valorizado e mais povoado. Não há sentido nenhum de mantermos as lógicas clássicas de serviços localizados nas grandes cidades, quando podemos usar esse instrumento para também fazer caminho neste aspecto da coesão territorial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado, hoje falamos de trabalho. E a grande lição dos últimos 200 anos é que o trabalho gera riqueza, mas que esta só é sustentável quando o trabalho é digno, quando tem direitos, quando os salários são justos e os horários decentes. Essa é uma verdade que tem que perdurar perante a transformação do trabalho, da sua forma e substância. E antes da pandemia, já a transição digital dava a conhecer novas formas de trabalho e associado os mesmos velhos problemas. Em plataformas digitais, tantas vezes associados a falsos recibos verdes, na robotização, substituindo empregos, na digitalização de processos, que embora positiva, às vezes é difícil e desigual, e claro, no teletrabalho. Devemos encarar o futuro do trabalho com exigência, abraçando-o sim, mas sobretudo transformando-o. É por isso que o Parlamento deve, em diálogo com os parceiros sociais, legislar para o futuro, sem ignorar as lições do presente. E é isso que o Partido Socialista se propõe. A experiência, o investimento no teletrabalho a que a pandemia nos obrigou, será no futuro uma opção que muitos escolherão. E essa tem de ser uma escolha livre, que depende de uma relação voluntária e equilibrada com direitos e deveres do trabalhador e do empregador. O teletrabalho pode permitir melhor conciliação, permite aos trabalhadores fazerem-se valer pelo mundo todo, aos empregadores encontrar talento pelo mundo todo. Mas tem custos e consequências que temos de regular e obrigatoriamente compensar. Devemos fazê-lo muito conscientes que o teletrabalho não é a mesma coisa que trabalho presencial. Não é uma panaceia a tornar regra no futuro, não é um martírio também. Pelo contrário, o teletrabalho exige de nós uma responsabilidade redobrada para com o equilíbrio das relações laborais. E é isso que o PS propõe. Porque sabemos as consequências do teletrabalho na saúde física e mental, propomos acompanhamento da saúde e segurança no trabalho todos os anos, em vez de a cada 2 anos. Porque se perde a comunicação imediata e pessoal no local de trabalho entre colegas, com consequências no desenvolvimento profissional, asseguramos encontros presenciais a cada 2 meses e asseguramos uma antecedência de 48 horas para convocatórias de reuniões presenciais. E porque o portátil e o smartphone facilitam o contacto fora de horas e o trabalho permanente, como muitos testemunhamos, assim torna-se com muita facilidade o teletrabalho de um paraíso para um inferno da conciliação da vida profissional e pessoal. Para os portugueses, senhoras e senhores deputados, os horários longos não são nenhuma novidade. Somos os países onde mais horas se trabalha e onde quase metade das horas extraordinárias não são remuneradas, tirando 600 milhões de euros aos bolsos dos trabalhadores. É para esses trabalhadores que deve falar quem diz que não é preciso regulamentar o direito de desligar, que os horários de trabalho e de descanso já estão na lei. Porque quem trabalha sabe que as leis que temos não chegam. E nós queremos mais tempo para nós, para as nossas famílias, para as nossas vidas. O PS... O PS é muito claro, não só têm os trabalhadores o direito a desligar, como os empregadores têm o dever de não contactar os trabalhadores no seu período para desligar. E para que os trabalhadores sejam livres de organizar o seu tempo de trabalho, limitar o tempo de contacto implica necessariamente fixar horários para contacto, que na falta de acordo é apenas e só o horário de trabalho, apenas e só a vontade do trabalhador. É assim, com direitos, que asseguramos igualdade entre quem trabalha no digital e no presencial. É assim que rompemos com a precariedade, como fizemos na reforma dos estágios profissionais ou com a reforma das leis laborais. Fazendo, não fazemos apenas a transição digital, mas também a transição climática, com menos deslocações, mais comércio local, mais tempo e proximidade às nossas famílias e às nossas comunidades, com mais liberdade. É tempo de agir para transformar o futuro do trabalho. É tempo de agir para assegurar uma transição digital e climática justa. É tempo de agir para regulamentar o teletrabalho, um teletrabalho com direitos e com futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, o Partido Socialista tem razão. O mundo mudou. E mudou tanto que no seu programa de 2019 dizia o seguinte: o teletrabalho deve ser incluído na negociação coletiva e, sobretudo, deve ser alvo de um amplo debate de concertação social. Precisamente o contrário que fez este ano, com as críticas de todos os sindicatos por não ter participado no processo de negociação. O mesmo PS que dizia que iria integrar este processo na negociação coletiva cria um anacronismo legal, criando um regime complementar, quando Portugal, a par de Itália, foram os primeiros países da Europa a incluir no Código do Trabalho a legislação em teletrabalho. O Partido Socialista de então parece não ser o Partido Socialista que hoje temos aqui. Portugal e Itália foram dos primeiros países em 2003 a regular o teletrabalho e fizeram-no no Código do Trabalho, não em nenhum regime complementar que amanhã estará nas mãos de outro qualquer governo transitório que o queira fazer. Mas a tendência e o padrão do Partido Socialista neste momento mantiveram-se. O mesmo governo que fez uma requisição do Zumar para tirar as casas aos moradores é o mesmo governo que impõe teletrabalho obrigatório, mesmo que 80% das empresas discordem disso. 80%. São 80% de empresários que discordam do teletrabalho obrigatório.
E o que é que,
vou terminar, Sr. Presidente. E o que é que o governo do Partido Socialista fez? Ignorou e esqueceu. Esta é a tendência da governação socialista que temos e que também aqui no teletrabalho se vê perfeitamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado, no fim deste longo debate, estivemos a discutir nestas intervenções algo que não é o que está aqui em causa. Passou-se um debate inteiro a confundir o que é o regime do teletrabalho, dizendo que agora se ia passar a ser voluntário, com horários de trabalho, com direito a desligar, e permitam-me, o PSD não pode sair deste debate sem vos ler o artigo 166, número 4, do Código do Trabalho atual, no que diz respeito a teletrabalho. E diz o seguinte, porque é bom que todos nos recordemos do que diz o Código do Trabalho. Diz que o contrato está sujeito à forma escrita e deve conter a identificação